Enxergar o mundo pelo tato e pela audição. Essa é a realidade das pessoas com deficiência visual. Historicamente, elas sempre foram marginalizadas, mas atualmente, por meio do acesso ao trabalho, busca-se a diminuição da exclusão social desse grupo. O que fazer quando encontrar uma pessoa cega? O que é baixa visão? Essa e outras perguntas a gente responde no Saiba Mais de hoje. Estamos no estúdio com Antônio Muniz, presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Obrigada por ter vindo.
Eu que agradeço, Lilian, uma alegria muito grande estar aqui conversando com você. Estamos ao inteiro dispor.
Para a gente entender sobre que universo estamos falando, existem em média quantos deficientes visuais no Brasil e no mundo?
De acordo com os dados do IBGE, no Brasil, nós somos hoje 6 milhões e 500 mil pessoas cegas e com baixa visão. Desse total, 6 milhões são pessoas com baixa visão e 500 mil pessoas cegas. No mundo, a estatística que eu tenho mais aproximada é que dos quase 7 bilhões, ou pouco mais de 7 bilhões de habitantes, pelo menos 1 bilhão convive com algum tipo de deficiência. Uhum. Não poderia precisar a deficiência visual.
E para ser considerado deficiente visual, qual que é o critério, qual que é o conceito utilizado?
Veja, nós hoje vivemos numa espécie de limbo jurídico, na minha maneira de pensar, porque a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146, de 2015, ela estabeleceu um conceito para deficiência. A deficiência é aquela limitação temporária ou permanente que, em interação com o ambiente, né, se o ambiente é desfavorável, então a pessoa tem uma deficiência, digamos, mais acentuada. Esse é o conceito e a lei ainda diz, a avaliação da deficiência será biopsicossocial. E estabeleceu que o governo federal deveria apresentar o instrumental para se conhecer o diagnóstico da deficiência. E até a presente data, esse instrumental não apareceu. E aí nós nos baseamos no que está escrito no decreto 5296 de 2004, que aí sim conceitua cada uma das especificidades. No caso da deficiência visual, o que é que temos? A cegueira total, é 0% de resíduo. A cegueira legal, que é aquela onde eu estou enquadrado, é aquela que varia de 0,1% a 10% de resíduo visual. No caso, eu tenho 5%. A baixa visão, de 10% a 20% de resíduo. E, a partir dos 20% até 40%, a pessoa necessita de algum atendimento especial ou específico.
Quais são os principais desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência visual?
Nossa, são muitos.
Os desafios, pontuar alguns, né?
Os desafios são imensos, né? Vamos aqui pontuar o que há de avanço e o avanço que deveria vir em benefício vem como desafio. Por exemplo, vamos pegar o piso tátil, né? As empresas hoje, infelizmente, por força da Lei 10.098, que é a Lei da Acessibilidade, a Lei de 2000, regulamentada pelo decreto 5296 de 2004, o que é que acontece? A lei estabeleceu o piso tátil. Tá bom. Então, quer dizer, dentre outras coisas de acessibilidade.
Uhum.
Mas eles fazem o piso tátil, né, indicando a pessoa cega para ir, por exemplo, para a parede. O que é que uma pessoa cega vai fazer diante de uma parede? O piso tátil esbarra ali.
Olha, né?
Então, isso é um absurdo que acontece. Uhum. E isso não é uma coisa, não é uma exceção. Infelizmente, é a regra. Eles erram muito. Por quê? Porque não consultam as organizações, não consultam as associações de cegos.
Para saber as normas técnicas, né?
Não, nem as normas técnicas direito, né? As normas técnicas da ABNT direito, eles consultam. E aí cometem esses erros crassos.
E a gente vê o despreparo dos atendentes, né? Pessoas que, principalmente aeroportos, regiões de muita circulação, como uma rodoviária, em que vem um deficiente pedindo informações e o atendente, vai por ali, como se ele conseguisse sozinho fazer esse percurso, né?
Pois é, importante que as pessoas entendam que a linguagem para a pessoa cega tem que ser em cima, embaixo, na frente, atrás, direita e esquerda.
Exato.
Ali e acolá.
Não funciona.
Nós não sabemos o que é. E o detalhe, né? No banco, no aeroporto, onde a gente vai ser atendido, a pessoa cega, se eu vou com uma pessoa da minha família, essa pessoa enxerga, as pessoas se dirigem para ela e é curioso que... Aí eu também, eu gosto de... Não é nem de brincar, é de tentar mostrar para a pessoa,
né,
que eu tenho autonomia. Aí as pessoas olham para a pessoa, como é o nome dele... Aí eu chego e digo assim, diga para ela que meu nome é Antônio Muniz. Aí a pessoa se toca, meu Deus, e cego fala.
É, são os preconceitos, né?
É terrível, mas a gente vive isso no dia a dia, Lília. As pessoas aprendem.
E na questão da terminologia, por exemplo, a gente fala cego, deficiente visual, ou é melhor falar pessoa com deficiência visual?
Eu gosto de dizer... que deficiente visual é eufemismo. Nós somos cegos. Qual é o problema? Tudo bem, tem uma carga de preconceito em cima da palavra cego, né? Veja, as pessoas dizem, olha, não usa essa faca é cega. Faca cega não presta, né? A tesoura é cega. Lilian é um nó cego. O Bob é um nó cego. Olha, nó cego, aquilo que não desata. As pessoas usam um pouco isso. Isso é que não deveriam usar. Agora, Muniz é cego. Você ficou cego desde quando? Qual é o problema de falar a palavra cego? Agora, o que é ruim é você chegar, ô ceguinho, você vai atravessar. Ô Lília, eu tenho 1,75 m, por que ceguinho? Você fala cegão, eu ainda ficava até, achava interessante, mas ceguinho. O diminutivo, isso é que é o pejorativo.
Nossa primeira participação é aqui da capital, vamos ouvir.
Eu sou Ana Consuelo Moraes, fui professora de deficiente visual em Brasília. E a minha pergunta é, há algum estudo para melhorar a acessibilidade da pessoa com deficiência visual nas cidades, criando mais sinais sonoros e piso tátil nas calçadas?
Ana Consuelo, existe... Não tem estudo, não tem estudo, tem lei. E lei de 2000 e regulamentada em 2004. Ah, portanto, estamos em 2018. Então, né, há tantos anos, né, muito mais de 10 anos, daqui a pouco vai fazer duas décadas em que temos legislação a esse respeito. E, infelizmente, os sinais sonoros são poucos. O piso tátil... ainda é pouco utilizado e quando é utilizado é aquela situação que eu já falei, né? Então, eu acho que o que nós temos que fazer é denunciar mais. Eu acho que o nosso segmento ainda é muito fragilizado porque nós falamos pouco, denunciamos pouco, entendeu? E por isso que as coisas acontecem, não acontecem para nós.
E você falando aqui de denúncia, isso é muito importante realmente. Quando você... tanto ver preconceitos acontecendo, os maus tratos acontecendo às pessoas com deficiência visual, quanto direitos que não estão sendo cumpridos, como denunciar?
Pois é, como denunciar? Primeiro, todas as cidades têm um Ministério Público, né? É importante, mesmo uma pequena cidade tem sim lá o promotor público. A denúncia deve ser feita ao promotor público. A denúncia deve ser feita no Disque 100, né, da Secretaria do Ministério dos Direitos Humanos, porque essa denúncia sendo feita, eles mandam para todos os órgãos daquele lugar onde a denúncia acontece. Tá? E também é importante as pessoas procurarem os conselhos de direito. Eu mesmo estou hoje presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o que chega de denúncia para lá é uma grandeza, né? E tem também os conselhos estaduais de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e os conselhos municipais. Hoje, em torno de 600, ainda são poucos, só 10%. Praticamente do quantitativo de municípios que nós temos, que é uma outra ação que a gente vai precisar desenvolver muito.
Você falou aqui, né, citou alguns direitos, como o piso tátil, sinais sonoros, mas também tem a questão do concurso público, lei de cotas, né, a questão da audiodescrição. Fala para a gente também desses outros direitos garantidos.
A lei em si é boa, mas as delegacias regionais, né, do trabalho, o que, é que elas fizeram? Elas inventaram uma espécie de balança. Então, eles criaram deficiência leve e deficiência pesada. Então, eles buscam empregar sempre deficiência, pessoas com deficiência leve, como se houvesse uma balança ali, né? Então, ver. Mas o que é deficiência leve? Pessoas que, digamos assim, têm uma perninha mais curta do que a outra, né? Essas pessoas eles consideram como deficiência leve. Mas as pessoas realmente com deficiência, nos termos do decreto 5296, que é o nosso balizador, poucas pessoas são empregadas. Dificilmente, não é muito comum a gente encontrar surdos empregados, pessoas cegas, totalmente cegas, né? Ah, eles querem pessoas cegas que leiam bula de remédio. Aonde tem, né? Não há essa pessoa.
Bom, a nossa segunda participação foi de uma emissora parceira da Rede Nacional de Rádio. Olha só.
Olá, ouvintes e telespectadores do programa Saiba Mais. Eu sou Louise Tonetti, da Mangabeira FM, em João Pessoa, na Paraíba. Na contratação de um empregado, o que a empresa deve observar quando realiza entrevistas e testes com candidatos que têm deficiência visual?
Primeiro, o empregador deve notar que diante dele está uma pessoa que tem potencialidades. As pessoas olham geralmente para a bengala, né? E caracteriza naquele instrumento um instrumento de incapacidade. Não pode, né? Tem que olhar a pessoa e tem que fazer as indagações, né, para aquela pessoa, para aquele emprego.
Agora temos a participação do Paulo Lafayette, de Recanto das Emas, Distrito Federal. Ele conta como adquiriu a deficiência e faz uma pergunta.
Então, eu tinha aí por volta de 3 meses de idade, né? E eu estava dormindo e minha mãe abriu a porta do quarto, onde eu estava. E aí estava ventando muito, né? Quando ela acabou de abrir a porta, o vento frio veio diretamente no meu olho. E aí, com isso, eu acabei perdendo a minha visão. Então, a audiodescrição é um recurso que possibilita o cego ou baixa visão a ter acesso a vários tipos de eventos em relação às TVs abertas, se elas estão preparadas para que realmente o serviço de audiodescrição, no caso, o recurso, consiga ser totalmente efetivado em sua programação, visto que atualmente temos aí uma média de 6 horas semanais.
Um abraço aí ao Paulo Lafayette, ele é delegado, viu, Lilian? Ele é delegado da UNCB aqui no DF. Uhum. E essa questão da audiodescrição, eu penso que as TVs já deviam, mais que deviam, já estar preparadas. Afinal de contas, o decreto, como eu disse, é de 2004, a portaria de 2006, o Ministério das Comunicações protelou, mas enfim, né, nós temos esse quantitativo já de horas. Tudo bem, é conquista, mas precisamos avançar mais. Existe já o audiodescritor disponível no mercado. Né? Eles estão, inclusive, organizados em uma associação brasileira de audiodescritores, que é a ABAD. Tá? E acho que basta buscar esse pessoal e nós, do segmento, lutarmos mais junto aos órgãos competentes para que faça valer a lei e aumentemos essa carga horária de audiodescrição, não só na televisão, mas em todos os eventos possíveis e imagináveis.
Para a gente encerrar o bloco, explica para a gente esse projeto que é a Bengala Verde que você está segurando aí, né?
Pois é, essa foi uma ideia de uma moça de Buenos Aires, que não me ocorre agora o nome dela, né? E aqui no Brasil existe o grupo Retina Brasil em São Paulo, sediado em São Paulo, que é parceiro da UNCB, E eles fazem uma campanha muito forte em cima da bengala verde. E existem três tipos de bengala, Lilian. A bengala totalmente branca é usada por pessoas totalmente cegas. Ou com baixa... Ou, bom, totalmente cega, desculpe. Tá? A bengala verde, ela já é usada por pessoas com baixa visão. E a bengala branca, com um círculo ou dois círculos vermelhos no último gomo, na ponta da bengala, no final da bengala, é para ser utilizada por pessoas com surdo-cegueira, ou seja, pelos surdos cegos.
Antônio, vamos fazer um rápido intervalo. Até já! Saiba Mais está de volta e a nossa conversa de hoje é sobre a pessoa com deficiência visual. Quem esclarece o assunto para a gente é Antônio Muniz, presidente da ONCB. No bloco anterior, Antônio, você falou para a gente, né, o conceito da deficiência visual, que é essa perda parcial total da visão, mas existem graus. E sobre esse assunto, a Maristela Batista, de Samambaia, Distrito Federal, nos enviou essa pergunta.
Sou presidente a ADV, Associação dos Amigos Deficientes Visuais de Brasília. Tenho uma doença degenerativa chamada retinose pigmentar. Gostaria de saber se você sabe a diferença de um cego total para uma baixa visão.
Na verdade, você sabe, né, Antônio? Quem precisa entender somos nós.
Eu tenho que saber. Se eu não souber disso, então eu tenho que entregar o boné. A cegueira total e a cegueira legal, como a gente já falou aqui, né, exige que a pessoa cega realmente use o sistema Braille mesmo. Uhum. Agora, para a baixa visão, aí sim, é importante que existam recursos, que se utilizem de recursos ópticos, como lupas, telelupas, etc. Uhum. Né?
Um espectador do Saiba Mais também quis participar do programa. Vamos conferir.
Olá, meu nome é Ismael Vitorino, moro no Paranoá, Distrito Federal. Quero saber se uma pessoa que tem visão monocular, que é aquela que enxerga só de um olho, é deficiente visual.
Para esclarecer a isso, a gente de novo recorre ao decreto 5296 e ele não reconhece, não conceitua a visão monocular como deficiência, tá? Contudo, eu não posso dizer aqui que ela não pode ser considerada como deficiência em função da lei 13.146. E também existe uma súmula do Conselho Nacional de Justiça que estabelece que as pessoas que têm visão monocular, pelo menos no quesito acesso a concurso público, elas são, sim, equiparadas à pessoa com deficiência visual.
A gente citou aqui a retinose pigmentar, né? Temos também a glaucoma, a catarata, todas essas são as principais causas da deficiência visual?
Sim, na gradação das piores doenças oculares, nós temos a primeira delas, a campeã de ruindade, a retinose pigmentar. Tá. Eu falo ruindade por conta do, né, que ela vai...
Dos efeitos que
dos
causa.
Dos efeitos,
né,
que ela causa, né? Porque você vai perdendo aos poucos. Uhum. Em seguida, vem o glaucoma, que a pessoa sofre muito com dores nos olhos. Né? É importante que haja, inclusive, a prevenção do glaucoma. Já a catarata, né, ela é mais silenciosa, ela pode ser congênita, pode ser... Agora, há também, existem outras doenças, né? Hoje em dia, apenas 10%, né, de doenças oculares causam a perda da visão. Né? Uhum. Muitas, às vezes, se perde a visão ou por descuido, falta de cuidado com os olhos, né, e também pela violência. Né, a violência urbana, os acidentes que provocam, e aí a gente não tem como... acho que o índice de violência, o índice de acidentes que provocam cegueira é muito alto ainda nesse país.
O Guilherme Salles, de Goiânia, Goiás, quer tirar a seguinte dúvida. Realmente, os outros sentidos ficam mais apurados quando a pessoa tem deficiência visual ou é só mito?
Isso é totalmente mito. É, os sentidos são os mesmos. Agora, naturalmente, quando falta um sentido, quando você não enxerga, você vai buscar, como é que eu vou dizer, você vai dar, digamos, mais importância aos outros sentidos. Costuma-se dizer que cego tem ouvido de tuberculoso. Uhum. Não tem. A pessoa cega simplesmente, né, para se orientar melhor, para exercer sua autonomia, ela, né, vai buscar mais informações no tato, no olfato, e na audição.
Você falou aqui dos recursos óticos, das tecnologias assistivas. Hoje em dia existem muitos aplicativos, né, que justamente são adaptados para as pessoas com deficiência visual. E sobre isso, a Jéssica Vitorino, do Paranoá, Distrito Federal, fez o questionamento a seguir. A pessoa com deficiência visual usa computador e celular, acesso à internet?
Usa. E como usa, minha amiga? Minha vida sem computador e sem celular hoje, eu nem sei como
não
seria.
Não sabe como é, né?
É, não sabe como é. Agora, tem um problema, né? Nem tudo, como diz o ditado, nem tudo é perfeito nessa vida. E ainda temos muitas questões a resolver. Mas é bom que se diga, Lilian, que desde 1994, que as pessoas cegas passaram a ter acesso ao computador. Uhum. E a partir de 2004, 2005, as pessoas cegas e com baixa visão passaram a ter acesso de maneira mais massiva, vamos assim dizer, ao celular, né? E é importante frisar também que de 2009 para cá, as principais empresas de smartphones, né, eles já fabricam esses equipamentos, eles já vêm com voz. Isso é muito importante. Uhum. Tanto na plataforma Android, quanto na plataforma iOS, né, que é da Apple. Então, aí agora, em termos de celular, aí é maravilhoso.
Pensando nessa vida independente, autônoma, produtiva, qual que é o papel do cão-guia?
O papel do cão-guia é muito importante, né, na vida de uma pessoa cega. Primeiro, que gosta de animais. É importante gostar do animal, gostar de lidar com o animal, né? O cão-guia não substitui a bengala, né? Mas ele dá uma autonomia. A bengala dá um tipo de autonomia à pessoa cega e o cão-guia dá um outro tipo de autonomia. Porque há pessoas cegas que não gostam de usar bengala. É direito dele não gostar. E para isso ele tem o cão-guia, né, ao seu dispor. Não que o cão-guia é melhor do que a bengala ou que a bengala é melhor do que o cão-guia. Essa discussão, não é? É inócua, mas é muito importante o cão-guia na vida assim, de uma pessoa cega. Temos legislação aqui no Brasil sobre isso e precisamos conscientizar cada vez mais os hotéis, os restaurantes, para permitir, os transportes coletivos, para permitir que pessoas cegas adentrem sim a esses espaços na companhia do seu cão-guia.
E na questão da leitura e da escrita, né, o sistema Braille, qual a importância dele? Principalmente que a gente sabe que não são todos os deficientes visuais que têm acesso ao Braille e saibam ler Braille, né?
Ô, Lilian, há quem pense, tem muita gente boa que pensa que o Braille, a pessoa cega pode assinar em Braille. Não existe isso. Isso também é mito, né? O Braille é sim o sistema oficial de escrita e leitura usada pela pessoa cega no Brasil desde 1854, é bom que se frise, faz tempo, né? E é o único meio que o cego tem, né, para fazer leitura direta, comunicação tato, cérebro, tá? Portanto, o Braille é muito importante.
Quando a gente encontra uma pessoa com deficiência visual na rua, em dificuldades, qual é a melhor maneira de abordá-la? Como ajudá-la?
A pessoa toca no ombro dela e pergunta: bom dia, boa tarde ou boa noite, sei lá, boa madrugada. Você precisa de ajuda? Só isso, né? Uhum. E se a pessoa disser assim, não, obrigado,
exato,
a pessoa vai embora. Uhum. Mas é comum as pessoas que pegam no teu braço ou puxam na manga da tua camisa e é por aqui, ceguinho.
Uhum.
Não faz isso, né? E aí a pessoa cega Às vezes o cara tá de mau humor. Ah, sai pra lá, não quero. Aí a pessoa te cega, mal agradecido, não sei o quê. Entendeu? Mas não é. É a forma. É o jeito, né? Gentileza gera gentileza, né, Lívia?
Pra gente encerrar, Viviane dos Santos, do Gama, Distrito Federal, é cega. Contou um pouco da sua história pra gente e fez a seguinte pergunta.
A minha deficiência visual foi adquirida por conta da prematuridade, eu nasci prematura e eu tive descolamento de retina. Hoje em dia, as mulheres com deficiência visual, elas estão se preocupando muito com a questão da estética, da beleza também, apesar da deficiência, apesar de não enxergarem, mas elas estão se preocupando muito com isso. E a minha, assim, a minha pergunta ou a minha curiosidade é saber como que uma mulher com deficiência visual pode, por exemplo, aprender a fazer sua própria maquiagem, a escolher uma roupa da moda.
Pergunta difícil, né?
Pergunta difícil para um homem. Mas a pergunta é muito boa, e é verdade. A mulher cega, né, tem se envolvido cada vez mais. É importante que elas se envolvam cada vez mais, principalmente no movimento associativo. A Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que no Brasil tem status de emenda à Constituição, tem um capítulo específico sobre a mulher com deficiência. Tá? A ONCB, ela se preocupa muito com a questão da mulher cega. Tem, inclusive, uma secretaria, né, temática. Nós temos 11 secretarias temáticas e uma delas é a Secretaria de Gênero, né, que trata da questão da mulher, mas também das questões, né, de gays, lésbicas, enfim, toda essa área. Tá certo? E já existe, sim, inclusive, mulheres cegas desenvolvendo ações, aulas, dão aulas de maquiagem, dão aulas de moda nessa questão, nesses aspectos. Eu acho muito importante que você, hoje, com as tecnologias, procure os grupos de WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai passar nossos contatos, né, para que a gente possa realmente estar podendo ajudar mais diretamente essas pessoas, passando informações mais específicas a esse respeito.
Antônio, muito obrigada pela participação.
Eu sou que agradeço, Lilian, em nome da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Nós temos aqui em Brasília um escritório, né, no DF, é muito importante, a capital da República. Nós temos um escritório e eu queria passar o telefone, que é o 061, DDD, 0, operadora, 61-3418288. E temos o nosso site, www.oncb.org.br, e no seu celular você pode baixar o aplicativo da Rádio ONCB, onde você vai ouvir boa música e informações do movimento associativista.
Maravilha, muito obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr@ebc.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, 61996457037, e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa.